Oi, oi, meu povo! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Ponto de Oxigênio. E hoje eu já quero avisar que teremos spoiler, mas é um spoiler do bem. Nós vamos comentar um filme lindo e vamos falar de um assunto cheio de representatividade, cheio de coletividade. Quero falar também que não quero apontar o dedo para ninguém, e aqui eu não estou expondo nem querendo apontar o dedo para nenhum tipo de pessoa. Ok? Esse episódio tem o objetivo principal de gerar resiliência em todos nós que estamos aqui, tá bom? Então, vem comigo, vamos aprender um pouquinho sobre racismo estrutural e as suas consequências na sociedade contemporânea. Olha só, ficou parecendo um título, ficou parecendo um tema de redação da prova do Enem. Talvez você já pode até usar esse podcast como base para a tua pesquisa e gerar talvez um conteúdo para você colocar lá na sua prova, lá na sua redação do Enem de 2022, ok? Então vem comigo, vamos aprender juntos, eu vou chamar a nossa vinheta e já já começamos. Eu daqui e você daí. Hoje vamos abordar aquele tipo de assunto necessário e que é um desafio para muita gente, um problema gerado pela ignorância e pobreza de espírito de pessoas que viveram há muitos anos atrás. Infelizmente, eu estou falando do racismo. É porque ele ainda existe e ainda está aqui entre nós. E eu acho que vai sempre estar. Você conhece alguém, gente, que já sofreu alguma coisa relacionada ao racismo, envolvendo alguma discriminação, seja ela racial, que é o nosso foco, mas de qualquer outra maneira também, de qualquer outra escala, por exemplo, social, econômica, sexual, religiosa, né? Existem vários tipos de preconceito, mas eu fico realmente chocado de perceber como as pessoas não têm tanta empatia e não se colocam tanto no lugar quando isso se torna uma posição mesmo social. Aonde que eu estou me enquadrando? Qual é o meu grupo, né, de ser humano? Eu sou negro, então eu pertenço a um grupo dos negros. Eu sou branco, então eu pertenço ao grupo dos brancos. Isso se divide e a gente fica muito dividido entre classes e entre, sabe, repartições na sociedade, quando na verdade nós somos totalmente iguais e podemos habitar lugares iguais também. Assim como foi difícil para as mulheres hoje em poderem ter o direito de votar e de expressar sua opinião e de alcançar cargos altos, para os negros também existe essa dificuldade e tem existido essa dificuldade até os dias de hoje, né? E se você for parar para pensar, tem muito pouco tempo que a escravatura foi realmente abolida, né, no mundo. Mas, assim, para ser bem sincero, eu não acredito que foi totalmente abolido assim, porque eu ainda vejo negros sendo escravizados e sendo enganados, e só pelo fato de serem negros deixarem de alcançar algum cargo público, algum cargo de grande importância pelo fato da cor da sua pele. E, gente, isso é muito triste. Isso é muito triste. Eu não estou falando isso porque eu sou negro, porque a minha origem é negra, porque a minha origem é realmente afrodescendente. Mas eu estou falando isso porque realmente, como ser humano, é muito difícil de você ver uma pessoa sofrer racismo e você não se posicionar e você achar que caçoar do cabelo de alguém é algo normal, ou caçoar da cor da pessoa é algo normal, ou caçoar dos dentes e da tonalidade da pele ou da tonalidade da voz da pessoa é normal, quando não é. Da mesma forma que também não é normal uma pessoa ficar discriminando a outra pela forma que ela ama a outra pessoa, pela opção sexual ou pela condição sexual que essa pessoa tenha, ou pela religião que ela escolheu, ou da onde ela nasceu. Porque eu vejo gente com xenofobia, sabe, por pessoas que nasceram no Nordeste, de repente por conta do sotaque. E eu tenho aprendido, na verdade, o foco desse podcast de hoje, desse episódio de hoje, é gerar o máximo de resiliência possível para que eu e você possamos aprender juntos a respeitar o próximo. Esse é o foco. Eu acho que no momento em que nós estamos vivendo com a pandemia em plena expansão, preste a vir uma terceira onda, a gente ter ainda o egoísmo de não se colocar no lugar do próximo, sabe? Então esse episódio ele vem com esse objetivo de trazer e de gerar essa resiliência de aprendizado para que nós possamos aprender a respeitar as pessoas, a nos colocar no mesmo nível, independente se eu ganho mais ou menos, independente disso, sabe? De saber que eu sou ser humano e que o meu vizinho também é ser humano e que nós estamos no mesmo barco e que a gente precisa se ajudar. Sabe, eu não consigo me conformar em ver uma mulher ocupando o mesmo cargo público que um homem e recebendo menos que ele só pelo fato de ser mulher. Eu acho isso muito injusto, do mesma forma que eu acho muito injusto o negro ter menos possibilidade ou oportunidade, sei lá, no trabalho ou talvez nas universidades do nosso país. É muito triste. E eu vou tocar sobre esse assunto daqui a alguns dias, no próximo episódio, algum episódio eu vou falar sobre isso, né? Sobre a minha história vinculada à medicina. Eu já até publiquei em alguns momentos lá no Instagram, no meu Instagram pessoal, sobre a minha história com a medicina, mas eu vou fazer um podcast explicando, porque vai que algumas pessoas que estão me escutando também têm o desejo de fazer medicina, mas que vem que é muito difícil alcançar isso no nosso país, ainda mais quando você tem uma certa idade, ainda mais quando você precisa trabalhar, porque as contas elas continuam vindo e não é todo mundo que tem essa condição de pagar cursinho, de fazer todo o rolê que é preciso fazer para que você consiga uma vaga. É muito difícil, é muito concorrido e as oportunidades existem, a gente é que não conhece, porque foi assim comigo, eu não conhecia as oportunidades. Mas enfim, esse é um papo para um próximo episódio. Hoje nós vamos falar sobre o racismo e esse é um assunto muito delicado para mim, porque desde muito pequeno o racismo se faz presente na minha cabeça. E não que alguém tenha feito, praticado esse tipo de violência contra a minha pessoa quando eu era criança, mas sim porque eu sempre tive uma boa percepção da sociedade que estavam ali ao meu redor, né? Eu percebia que existiam muito mais brancos do que negros. A minha família, parte de mãe, é predominantemente branca. É bem mesclado, na verdade. Nós temos pessoas de todas as tonalidades. A minha avó, mãe da minha mãe, era branca e o meu avô, pai da minha mãe, era negro. Não era negro, mas era mulato. Então, provavelmente, os pais dele deveriam ter alguma ascendência lá na negritude. Mas era de predominância branca. Já a família do meu pai é de predominância negra. Tanto o pai do meu pai quanto a mãe do meu pai eram negros. Então, toda a família do meu pai, a maioria, são negros. E como eu convivi na maioria da minha vida na família da minha mãe, eu não tive tanta proximidade na minha infância com a minha família par de pai. Então, ao meu redor, eram muitos brancos e aquilo me chamava atenção. Então, essa história é engraçada, mas ao mesmo tempo que ela é engraçada, ela tem o seu tom obscuro também. Porque, olha só, minhas irmãs nasceram... Eu nasci negro, eu sou o mais velho dos três irmãos que tenho, que somos. E as minhas irmãs nasceram mais brancas. Hoje elas são mulatas, mas... elas nasceram brancas. E aí aquilo me chamava muita atenção. E na minha cabeça, elas tinham que ser negras, porque elas eram minhas irmãs, então elas tinham que parecer mais comigo. Isso era muito estranho pra mim. Com isso, eu comecei a me sentir meio que peixe fora d'água, sabe? Assim, deslocado. Eu comecei a perceber que eu não era igual a todo mundo. E aí foi que os traumas começaram a ser gerados, porque eu comecei a tentar arrumar condições de tentar clarear minha pele. Não de forma química, sabe? Não de forma física, assim, literalmente mudando a cor da minha pele. Mas eu tentava arrumar alguns artifícios que me ajudassem a não escurecer ainda mais a minha pele, você tá entendendo? Eu era uma criança de mais ou menos 4, 5 anos e eu percebi tudo isso. E aí eu comecei a arrumar alguns artifícios para não deixar minha pele escurecer. E como que eu fazia isso? Eu evitava de tomar café, porque eu achava que se eu tomasse café pelo café ser preto, eu achava que a minha pele ia escurecer se eu tomasse o café. Eu evitava de tomar sol, porque se eu tomasse sol, eu percebia que as pessoas quando tomavam sol ficavam bronzeadas e a minha intenção era ficar mais branco e não mais negro, então eu evitava de tomar sol. Pedia para minha mãe comprar sombrinha para mim andar na rua, para mim não pegar sol. Então daí você consegue ver o trauma da cabeça de uma criança de 5 anos de tentar evitar certas coisas, mesmo sem entender muito bem o que era aquilo, para tentar se igualar ao padrão que ela vivia, né? E assim, eu era uma criança, não tinha percepção do que era o racismo, nem sabia o que era a discriminação, nem sabia que um dia eu iria viver isso, mas eu já tentava me proteger de alguma maneira do diferente, para que eu não sofresse alguma discriminação, mesmo sem saber o que era. É muito louco de entender. No fundo, eu acho que eu tinha medo da repressão, sabe? Daquilo que eu via expressado nos filmes, na escola, o que era falado. Porque eu lembro das professoras abordarem, principalmente professora de literatura, abordar algumas situações, algumas questões vinculadas ao racismo. E eu tinha medo da repressão, eu tinha medo do que aquilo poderia gerar em mim. Porque eu via nas gravuras que a professora mostrava na sala de aula, mostrando os negros acorrentados, e aí a diferença de cor do negro e do dono do escravo, né, do escravo e do dono do escravo. E também quando eu assisti algum filme, por exemplo, principalmente filme americano, que tem muito essa pegada, sabe, da diferença das classes sociais, né? Nos Estados Unidos, lá nos tempos 60, 50, até hoje tem muito isso, né? Tem o bairro negro e o bairro branco, mas naquela época era muito mais predominante, né? O nosso tema até envolve um filme que eu vou trazer para vocês aqui como exemplo, que retrata muito, muito bem isso, né? Então, naquele tempo lá, 50, anos 50, anos 60, os Estados Unidos era basicamente dividido entre a população negra e a população branca, e aí era tudo dividido. Então, eu vendo isso nos filmes, eu acabava tendo esse medo da repressão, do que poderia acontecer comigo. Então, eu tentava, de alguma maneira, mudar o que poderia ser o meu futuro. É muito louco de explicar essa história para vocês, porque, assim, eu falo isso e parece que é uma bobagem, mas é engraçado como ainda me machuca, sabe? Quando eu vejo, quando eu entro dentro de um supermercado grande ou quando eu entro dentro de um shopping e eu percebo que sempre tem um segurança me perseguindo, sempre tem alguém me observando. E tá certo, talvez você possa imaginar, é muito mimimi pra minha cabeça, ele tá só achando isso porque ele é negro, mas não, gente, é uma coisa que a gente sente mesmo na pele, sabe? De você ver o segurança atrás de você o tempo todo, que você não pode estar longe das câmeras, eles sempre estão esperando que você vai ter alguma atitude, quando na verdade você não tá, você tá ali só pra comprar, você tá ali só pra comer, né? É sempre a abordagem com o negro. É sempre diferente, e eu não tô falando isso pra discriminar ninguém aqui que tá ouvindo que seja branco, não. É pra vocês aprenderem mesmo, ouvir essa realidade, né? Que é o que é viver sendo negro. Eu já sabia mesmo com 5 anos de idade que ser negro e vir de uma família de origem humilde no Brasil não seria fácil. Eu sabia disso. Por isso eu tentava me desvincular disso mesmo tendo só 5 anos de idade. Tô me lembrando agora, cara, muito louco isso, tô me lembrando agora de quando, porque eu morava numa região de Brasília, é uma cidade satélite, porém menos desenvolvida que as outras cidades. É considerada, até eu tava lendo esses dias, é considerada a maior favela horizontal da América Latina, e eu nasci nessa cidade. Só assim, já era uma cidade bem pouco desenvolvida, porém uma cidade muito confortável de se morar, a economia é muito bem movimentada, tem assim uma estrutura maravilhosa, talvez uma das maiores cidades de Brasília, com a maior população de Brasília, é essa cidade onde eu nasci. E aí, quando eu fiz 10 anos, a minha mãe comprou a casa própria dela, que ficava no entorno de Brasília, numa cidade que fica muito próximo de Brasília, porém não é mais Brasília, já é considerado Goiás. E eu me lembro de um tio que me chamou no canto, preste, quando eu tava assim, perto de mudar, e me falou assim: olha, eu quero te dar um conselho. Você vai mudar pra uma cidade que é considerada uma das mais violentas do Centro-Oeste. Então, toma cuidado. Nunca desça do ônibus de noite e vá pra casa correndo. Nunca corra da polícia. A polícia mandou você parar? Para. A polícia pediu para você encostar no muro e abrir as pernas, encoste no muro e abra as pernas. Porque de alguma forma ele tinha medo do que poderia acontecer comigo. Tanto pela violência do lugar onde nós estávamos indo morar, porque era realmente um lugar violento. Hoje em dia já está muito mais desenvolvido, né? Já tem muito tempo que a gente mora aqui nessa cidade. Então está muito, muito desenvolvido, na verdade, é muito seguro. Mas naquela época, mais de 12 anos, sei lá, 15 anos atrás, era muito difícil, e o preconceito vinculado às condições sociais de inferioridade e, sabe, era realmente assustadora. Então talvez o meu tio estava tentando me proteger de alguma maneira de alguma abordagem abusiva da polícia, pelo fato de eu ser negro e eu já estar numa cidade onde negro na rua depois das 11h30 da noite era considerado marginal, e às vezes eu tava voltando do trabalho, às vezes eu tava voltando do curso, né? Então, assim, ele estava tentando me proteger. E hoje eu entendo isso. Naquela época, eu não entendi muito por que ele estava me dando aquele conselho. Mas hoje eu consigo entender, né? É engraçado como a gente evolui, como a gente percebe isso na pele, né? Como a discriminação é tão pesada na sociedade que a gente percebe isso muito de forma natural. E a gente acha que é natural, quando na verdade não deveria ser. E como eu falei no episódio de número 2, eu hoje quero muito comentar o assunto buscando como referência um filme que eu assisti e que eu até indiquei lá nesse episódio, que é Estrelas Além do Tempo, um filme maravilhoso que fala muito da estruturação do racismo nos anos 60. Né? Conta a história de três mulheres negras que integram a equipe da NASA. Assim, no auge da corrida espacial travada entre os Estados Unidos e a Rússia naquela época, durante a Guerra Fria, uma equipe de cientistas da NASA formada exclusivamente por mulheres, olha que coisa maravilhosa, né? Eram formado exclusivamente por mulheres afro-americanas. E aí provou ser o elemento crucial que faltava na equação para a vitória dos Estados Unidos, liderando uma das maiores operações tecnológicas já registradas até então. Então, imagina a loucura que não foi aquilo. Imagina você compor uma equipe da NASA, que era tipo o maior órgão espacial que existia no planeta, sendo negra e sendo mulher nos anos 60. Cara, devia ser um desafio muito impressionante. Devia ser assim, o auge, sabe? O auge, devia ser a coisa mais louca que você poderia fazer na vida. Mas enfim, é um filme maravilhoso, vocês tem que assistir esse filme. Se você ainda não assistiu, assista. Ele está disponível no stream do Telecine. Realmente de arrepiar essa história. A discriminação era tão grande que essa equipe inteira de mais ou menos umas 40 pessoas se amontoavam em uma única sala, junto com as estantes e livros e quadros, né, de equações para serem resolvidas, em uma sala de mais ou menos 15 metros quadrados. Gente, era muito pequeno, muita coisa para fazer, todas mulheres. Imagina só o falatório que não tinha nessa sala, a loucura que não era trabalhar lá. Fora a discriminação, porque assim, apesar de elas estarem trabalhando na NASA, que era o maior órgão, era não, né? É o maior órgão espacial que já existiu e que existe até hoje, elas tinham muitos desafios. Por exemplo, elas não podiam usar qualquer banheiro, senão os banheiros destinados à classe negra. Existiam banheiros para negros, pessoas de cor. Nos umbrais, assim, na porta do banheiro, tinha escrito banheiro para negro, banheiro para pessoas de cor. E até o café que elas bebiam era diferente. Elas tinham um café próprio, era diferente do café das pessoas brancas, não se misturava. Gente, eu já vou falando que vai ter spoiler, porque eu não consigo falar sobre esse filme sem dar spoiler. Vocês me desculpem, mas depois vocês vão assistir, porque assistindo é muito melhor do que você ouvir uma pessoa contar. Bom, enfim, até de tanto uma delas cobrarem um pouco de reconhecimento, os diretores de programação e inteligência da NASA precisavam de profissionais realmente bons com matemática e programação. Foi então que duas dessas 40 mulheres que habitavam nessa equipe conseguiram a posição na ala considerada a ala branca, onde só pessoas brancas trabalhavam. E com isso, o preconceito e racismo só pioraram, e o medo dessas duas mulheres, as duas únicas negras, numa ala de mais de 300 pessoas brancas. Imagina o medo delas, imagina a exposição delas. Eu quero que você viaje para esse lugar agora. Imagina você sendo negro, estando nos anos 60, né, com o racismo no auge, num lugar, trabalhando e tentando mostrar o seu trabalho e tentando ser reconhecido num lugar onde tem mais de 300 brancos preconceituosos. Então, como eu falei, foram duas mulheres que foram selecionadas para compor essa equipe lá da ala branca. Uma delas era programadora, então ela programava, ajudava os engenheiros de programação a programar o curso de elevação do foguete que iria até o espaço. E a outra era o computador, ela é realmente chamada de computador na NASA, porque os computadores naquela época, como não existia computador, os computadores, que eram pessoas, que eram cargos, essas pessoas desse cargo de computador, elas tinham a função de fazer a matemática da NASA. Então eram elas que resolviam as equações para saber quanto de oxigênio teria que ter no propulsor do foguete, quanto de gás carbônico que deveria ter no propulsor e quanto de combustível deveria ter no propulsor para que ele pudesse ter impulso para chegar no espaço. Então, cara, assim, não dá pra ficar dando muito spoiler aqui, porque senão vocês vão querer assistir. Mas enfim, esse filme é maravilhoso porque conta a história dessas mulheres crescendo nessa ala branca, sabe? O que elas demonstraram de resistência e de levantar a bandeira e de falar, não é porque eu sou negra que eu não consigo, não é porque eu sou mulher que eu não consigo, eu sou inteligente e eu posso provar que eu sou inteligente. Cara, assim, é sem palavras, não dá pra simplesmente ignorar esse filme. Por favor, por tudo quanto é mais sagrado, vá lá e assista. O nome do filme é Estrelas Além do Tempo. Gente, antes de ir para os quadros, eu quero comentar com vocês algumas histórias, alguns relatos de racismo. Eu deixei uma caixinha para vocês comentarem lá no meu Instagram e no Instagram do podcast. E algumas pessoas me mandaram alguns links, outras pessoas me falaram algumas histórias. Eu vou comentar aqui com vocês algumas. A primeira é do Cleito Silvestre Munhoz de Freitas, 54 anos, vereador do PDT em Porto Alegre. Ele diz assim... Eu era estudante de direito e combinei com um amigo de universidade, como sempre fazíamos nas sextas-feiras de nos encontrarmos depois da aula. Ele era branco e estudava engenharia. Tínhamos uns 20 anos, mais ou menos. Desci do ônibus e fui caminhando perto do Bonfim, bairro boêmio de Porto Alegre nos anos 80, que estava cheio de gente, até dar de cara com a patrulha da Brigada Militar. Eles vieram direto em mim. Perguntaram o que eu estava fazendo, para onde eu ia, o que levava na pasta que eu carregava. Diziam que ali não era o meu lugar e que eu não deveria estar ali. Quando informei que era estudante de direito e que ia encontrar um amigo, eles riram da minha cara. Mostrei o que tinha na pasta, mas eles não se satisfizeram e jogaram tudo o que tinha dentro no chão, incluindo minha marmita e uma versão do Código Civil, que virou meu amuleto depois. Ninguém me ajudou. Quando pedi que juntassem os meus pertences, ficaram furiosos. Enfim, fui salvo pelo comandante da operação, um capitão negro que juntou minhas coisas sozinho e me devolveu a pasta. Percebi ali que a violência policial contra os negros é uma exigência da sociedade. Gente, eu vou agora pro segundo relato e eu vou te falar. Eu tô aqui emocionado depois que eu li, porque é realmente muito difícil ler o que eu vou ler para vocês agora. Ah, enfim, vamos respirar e vamos seguir. O segundo relato é do Frei Davi Raimundo dos Santos, 63 anos, frade, fundador da ONG Edu Cafro. Foi quando eu era seminarista no interior de São Paulo. Era 13 de maio de 1966 e os meus colegas de seminário, quase todos descendentes de italiano ou alemães, resolveram homenagear o dia da abolição dos escravos com um almoço. Nós... Os poucos negros ou pardos da turma fomos convidados a sentar na mesa central do refeitório, decorada com as palavras Navio Negreiro. Quando vi aquilo, me recusei e sentei numa mesa lateral com todos os outros colegas, pois os organizadores daquilo me pegaram à força e me arrastaram e me fizeram sentar na marra junto aos outros negros, no que considerei uma ofensa gravíssima. Arrumei as malas para ir embora, mas fui convencido a ficar pelo padre do local. Ele me recomendou que deixasse o ódio passar e que tomasse aquele episódio como bandeira de luta para um mundo melhor. E, de fato, aquele episódio alterou radicalmente a direção da minha vida. Foi a partir de então que tirei a foto do meu pai, que era negro, do fundo da minha mala e coloquei-a ao lado da fotografia da minha mãe, branca, com os objetos pessoais. O terceiro relato é de uma amiga de longa data, na verdade não tão longa assim, mais ou menos uns 4, 5 anos que eu conheço, a Nancy Samara. Ela é uma jovem de 22 anos, modelo, que relatou seu caso através do Facebook. E esse caso já tem um tempo, foi bem conhecido. Ela me conheceu e eu conheci ela numa agência de publicidade aqui em Brasília, que eu fui fazer uma seleção uma vez e ela estava lá e a gente ficou na mesma sala de espera. A gente ficou conversando horas nessa sala de espera, acabamos ficando amigos. Aconteceu isso com ela há alguns anos atrás e ela relatou isso no Facebook e viralizou. Eu pedi a autorização dela para colocar aqui nesse episódio e ela me autorizou. E vai ser o último relato que eu vou ler para vocês hoje. Estava voltando para casa depois de um desfile e dentro do ônibus que ia para Ceilândia, cidade satélite de Brasília, que é inclusive a cidade onde eu nasci e também a maior favela horizontal da América Latina, que a gente já comentou aqui, havia duas senhoras sentadas dentro do ônibus e eu estava de pé, ao lado delas, com um turbante que eu costumava usar bastante. Como elas cochichavam sobre mim, tentei ouvir. Diziam que eu até era bonita, mas que com aquele lenço de macumbeira para cobrir os meus cabelos ruins, eu ficava feia. Fiquei muito triste e com raiva também, rebaixada, enojada, mas apenas consegui dizer para elas ruim era o preconceito que tinham, não o meu cabelo. Elas ficaram sem graça e tentaram se explicar, mas eu disse que não era preciso. Como já estava próximo do meu ponto, fui para a parte de trás do ônibus e engoli. O racismo é diário, ele é comum, é ruim. É sobreviver dia a dia nessa sociedade doente, racista, homofóbica, machista e preconceituosa. Mas ficar calado, pra gente não dá mais. Gente, agora a gente vai começar os quadros e a gente vai começar direto com o Monocrio e o Diz Aí Florence, porque esse episódio todo já foi um grande Reclamando com Thomas, então acho que não precisa do Reclamando com Thomas hoje, tá bom? Apesar de que tem algumas coisinhas que eu gostaria de reclamar, mas vamos deixar para o próximo episódio. Eu vou chamar a vinheta e, como vocês já sabem, a gente já volta. Gente, hoje o Monocrio vai ser junto com o Diz Aí Florence, como vocês já estão sabendo, porque temos notícias boas e dicas legais para passar para vocês, então vamos lá. Eu vou começar com uma dica incrível que eu li, uma notícia incrível que eu li essa semana, e eu fiquei me perguntando como pode uma coisa dessa ter acontecido. Enfim, vamos lá para o primeiro assunto, que é um piloto pousa sem perceber avião quase partido ao meio após colisão em pleno ar nos Estados Unidos. Gente, sério, não dá pra acreditar nisso, mas a notícia é assim. Que susto, meu povo! Olha só, o piloto de um avião que colidiu com outro avião em pleno voo, próximo a Denver, nos Estados Unidos, solicitou um pouso de emergência por falha no motor, sem perceber que a aeronave estava com a fuselagem aberta e quase partida ao meio. Não dá pra acreditar, né? Mas com sorte e muita mão de Deus, o piloto conseguiu realizar o pouso em segurança. Gente, eu vi a foto dessa notícia e eu quase caí pra trás. Eu achei que era fake, mas não era fake. E eu fiquei chocado. Eu tô até pensando de pegar, assim, os assuntos que eu tô falando aqui no podcast e colocar as fotos relacionadas a esse assunto lá no Instagram, porque aí vocês vão ter mais ou menos uma interação de imagem e áudio. Vocês vão conseguir saber do que eu tô falando. Eu acho que eu vou fazer isso com esse episódio. Bom, o segundo assunto aqui do Monocrio e do Diz Aí Florence é uma dica, na verdade, que estaria mais no Diz Aí Florence, que é um filme, né? A gente tá falando sobre esse podcast, que é um monólogo, sei lá, uma releitura, uma interpretação de um filme. E eu quero indicar um outro filme. Já sei que eu já passei o podcast inteiro indicando um filme pra vocês, mas eu quero indicar um outro filme. O filme chama Hewitt. É um filme que tá presente no stream da Telecine. Cara, o Telecine tem que me patrocinar, porque, sério, só indico o filme do Telecine. Netflix, tipo, caiu muito meu conceito nos últimos dias e eu tô assistindo muita coisa do Telecine, mas enfim. O nome do filme é Hewitt. Ele escreve H-A-R-R-I-E-T. É um filme baseado em uma história real de uma mulher negra, né, lógico, de 1849, que é a Hewitt Tumbas, que consegue fugir do local onde ela é escravizada. E a partir daí, trilha um caminho de ativismo e defesa da população negra da época, que é, assim, incrível, incrível, incrível. É um filme que conta uma história baseada numa história real e, sim, muito, muito engrandecida nos Estados Unidos, principalmente, né, com a Guerra Civil americana em andamento naquela época, ela bravamente toma a frente de inúmeras fugas que salvam centenas de pessoas em situação de escravidão. Gente, o filme é maravilhoso. O filme foi indicado a 2 Oscars, incluindo de melhor atriz para Cynthia Erivo, que é a atriz que faz a, que dá vida, né, a Rewitch, nessa linda história de drama e superação. É assim, muito bom filme, eu indico demais para vocês. É um filme até complementar desse filme que nós estamos aqui nos baseando, que é Estrelas Além do Tempo. E assim, ela, você tem para você só um spoiler pequeno para vocês entenderem um pouco desse filme. Ele é uma mulher que está escravizada e aí ela deseja fugir, ela deseja liberdade e ela consegue essa liberdade fugindo. E aí ela volta sozinha, sabe? Todas as vezes vai buscando grupos de escravos para poder chegar nessa libertação também. E é assim, maravilhoso o filme, sério. Outra coisa que é incrível desse filme é a trilha sonora. A trilha sonora desse filme é maravilhosa. Meu Deus, eu me apaixonei demais, demais, demais. Eu sempre me apaixono pela trilha sonora dos filmes porque eu com música, música comigo, assim, é uma coisa muito fisiológica, muito minha, muito da minha verdade. E, gente, a trilha sonora desse filme é incrível, apaixonante. Eu não consigo parar de cantar as músicas. Enfim, vão lá assistir, por favor, também. A próxima dica é um perfil do Instagram que eu quero indicar para vocês, já que a gente está todo nessa cultura afro-americana e afro-brasileira, né, e africana também, né, que é a nossa origem. Eu quero muito indicar esse perfil, um perfil brasileiro no Instagram, que traz, além de uma beleza sem igual, muita informação. O perfil mostra muito da cultura dos primeiros negros que chegaram aqui no Brasil. Essa semana, inclusive, eles fizeram um post muito interessante, né, que fala sobre as tranças Nago, que mostra como esse tipo de penteado naquela época era usado aqui no Brasil para fazer mapas e desenhar rotas de fuga para os quilombos que queriam fugir da escravidão e da pobreza e né, da discriminação, enfim. O perfil é Tudo Black, o arroba deles é arroba Tudo Black junto com o i no final, tá bom? Mas se vocês colocarem Tudo Black aí no Instagram, já vai aparecer. Eles fazem posts semanais ou diários, não sei muito bem. Mas assim, é maravilhoso, uma foto mais incrível do que a outra, é só a grandiosidade da cultura afro, né, nesse perfil que é incrível. Então vão lá seguir e eu vou postar algumas fotos no nosso perfil do Instagram, algumas fotos não, mas eu vou postar a foto desse penteado, que é o penteado Nago, para vocês entenderem e saberem como que ele é. Bom, gente, era isso, Monocrio e o Diz aí Florence, agora a gente vai pro Me Ajuda Thompson, então eu vou chamar a vinheta e a gente já começa o nosso papo lá com os seguidores que mandaram algumas histórias pra gente. Começa agora, gente, o Me Ajuda Thompson, que é aquela parte do programa que a gente comenta casos que vocês mandam no e-mail do podcast, que é pontodeoxigênio@gmail.com. E lá no Instagram também, na página oficial do podcast, que é @pontodeoxigênio. E no meu perfil oficial também, que é @eithomasdouglas. Se você ainda não segue, para agora o que você está fazendo e vai lá seguir. Porque eu sempre vou estar postando caixinhas para vocês interagirem, deixarem opiniões e falar o que vocês quiserem lá. Talvez eu acho que eu vou até tentar fazer um quadro quinzenal para comentar tudo que vocês falam lá nas redes. Então, se você curte essa ideia, já pode mandar uma DM lá no Instagram pra gente pontuar isso. Aí você deixa lá a sua opinião, se você quer ou não. Tá bom? Então, chega de enrolação, vamos logo pro primeiro caso, que é Um Sonho Impossível. Olá, Thomas e amigos do Ponto de Oxigênio. Me chamo Patrícia, tenho 25 anos e sou técnica de enfermagem. Tenho um grande sonho muito antigo de fazer medicina, mas sei que aqui a nossa realidade é bem complicada, já que esse tipo de curso tem uma concorrência absurda. Não quero demorar para fazer uma graduação e ter uma condição mais estável financeiramente falando. Então queria que você comentasse, se fosse com você, o que você faria em uma situação como essa. Bom, Patrícia, eu já vou te falar assim de cara que medicina é realmente assim, um curso muito concorrido no nosso país. Existe um peso, né, sobre as vidas daquelas pessoas que querem cursar esse curso aqui no nosso país. Eu falo isso por experiência própria. Inclusive, vem aí, gente, aquela coisa. Vem aí um episódio falando somente sobre medicina fora do país, intercâmbio. Eu tô fazendo, escrevendo o roteiro desse episódio. Eu quero muito soltar ele, mas antes existem algumas coisas que eu preciso alinhar antes de fazer esse episódio. Eu acredito que esse episódio vai te ajudar muito, Patrícia, com relação às suas decisões, enfim, né, para falar sobre medicina, porque assim, a gente é muito fechado, brasileiro no geral é muito fechado. A gente mora num país incrível, maravilhoso, né, um dos melhores países que existe no mundo. A gente tem uma cultura incrível, a gente tem uma comida maravilhosa, a gente tem um grupo de pessoas, né, todo mundo, os brasileiros são pessoas apaixonantes, então a gente só é muito fechado, a gente esquece que existem outras possibilidades, que a gente pode ir por outros caminhos. E é isso, sobre isso que eu vou falar no próximo episódio que eu vou falar, que eu vou postar sobre medicina. Mas para responder a sua pergunta, o que eu acredito é que se eu quero medicina, independente da luta, independente do tempo que eu vou levar para conseguir passar, independente do preço que eu vou ter que pagar para conseguir entrar na faculdade, independente do que eu tiver que fazer de forma lícita para conseguir entrar na faculdade, eu vou fazer, eu vou esperar o tempo que tiver que esperar, eu vou lutar o tanto que tiver que lutar, eu vou estudar o tanto que tiver que estudar para conquistar o meu objetivo. Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu percebo que não vale a pena você fazer aquilo que você não quer, entendeu? Você tá a vida inteira fazendo uma coisa que não é 100% daquilo que você deseja. Talvez você seja bom em outra coisa, como eu já falei em outro episódio. Talvez você queira também ter outras atividades que não a medicina ou que não a área da saúde, e que você se daria super bem se desenvolvendo nessa outra área. Mas se o seu sonho é medicina, então foca na medicina e vá em frente. Você é muito nova, tem 25 anos. Eu tenho certeza que se você tiver a cabeça centrada naquilo que você realmente quer, você vai saber que é esse o caminho, que você vai cursar medicina, nem que seja com 40 anos, entendeu? Eu esperei por muito tempo, muito, muito, muito tempo para conseguir entrar nesse curso. Eu já tive várias tentativas frustradas, eu já tive vários comentários frustrados também, que me frustraram muito, né? Enfim, assim, é uma história muito pesada, porque só sabe o que é isso quem vive isso. E não é só para medicina. Sei lá, vai que você que tá me ouvindo aí quer fazer educação física, quer fazer administração, jornalismo, publicidade. Cada um tem a luta, né? Nós vivemos num país muito desigual economicamente. Então, enquanto muitas pessoas têm muito dinheiro, outras pessoas têm pouco dinheiro. E isso deixa a gente muito vulnerável. Eu, particularmente, estudei meu ensino médio inteiro em uma escola muito vulnerável, muito, assim, instável. Então, eu não tive uma formação no ensino médio que me favorecesse no momento dos vestibulares. E por isso eu não consegui vaga dentro do meu país, entendeu? Mas assim, existem outras possibilidades. Começa a procurar por outras oportunidades fora do país. Existem universidades nos Estados Unidos que dão bolsa 100% para alunos do Brasil, inclusive. Existem universidades na Argentina, aqui do lado, né, que oferecem bolsa 100% com muito pouca concorrência ou com nenhuma concorrência. Universidades públicas e universidades muito boas. Né? Existe a UBA, que é a Universidade de Buenos Aires. É a melhor universidade da América Latina. Ela é melhor do que a USP. Quantas pessoas não se matam para entrar na USP todos os anos, para conseguir entrar no curso de medicina todos os anos na USP? Né? Tipo, a melhor universidade do país. Mas existe a melhor universidade da América Latina inteira, que o método de ingresso não é por vestibular, não é por prova, mas é por um curso que você faz por um ano e alguma coisa, e você sendo aprovado nesse curso, você entra, entendeu? Então não tem prova, não tem nada, você só tem que fazer o curso e as atividades que no curso estão. A dificuldade seria a mudança, né, de país, um novo idioma, uma nova cultura, mas assim, eu acredito muito nisso. Quando a gente quer alguma coisa, independente da luta, independente da dificuldade, daquilo que a gente deseja, independente do que tiver que passar para conseguir aquilo que a gente deseja, a gente consegue. É difícil, não é fácil, é bem complicado, mas pensa que você ainda é muito nova e que você tem toda uma vida pela frente, que você não precisa tomar essa decisão agora, que você pode se estruturar um pouco mais, trabalhar um pouco mais, amadurecer a cabeça um pouco mais e amadurecer a sua ideia também um pouco mais, para aí sim você escolher e decidir o que você quer fazer. Saber mesmo se você quer a medicina de verdade ou se você também gosta de outra área que te completaria. Enfim, acho que a minha dica para você nesse episódio é isso, sabe? É você colocar sua cabeça no travesseiro à noite e pensar, será que é isso mesmo que eu quero? E até que ponto eu tô disposto a correr atrás para conseguir esse sonho que eu desejo? Então é isso, eu espero ter te ajudado. Bom, gente, o segundo caso desse episódio tem por título A Família Racista da Minha Namorada. Olá, Thomas e ouvintes do podcast Ponto de Oxigênio. Me chamo Flávio, sou professor e tenho 36 anos. Sou de Goiânia e há pouco mais de um ano vim morar em São Paulo para fazer o meu doutorado na USP. Aqui, tudo é incrível e eu me sinto parte da cidade apesar da pandemia. Depois que dei início ao meu doutorado, conheci uma linda mulher que atende pelo nome de Júlia, de 29 anos, gaúcha, que também está fazendo o doutorado dela. Não demorou muito e começamos a namorar. Tava tudo indo muito bem até que, em abril, fizemos uma viagem para a casa dos pais dela em uma cidade do Rio Grande do Sul, para que a família dela me conhecesse. Fui muito feliz, porém a animação acabou quando cheguei na casa dos pais dela e vi a completa insatisfação da família em olhar para mim e ver a cor da minha pele. Percebi logo de cara aquele olhar, mas fiquei na minha. 2 dias se passaram e eu acabei ouvindo uma prima dela comentando na cozinha da casa que achava que eu não era um bom partido para Júlia, que a diferença era grande e que ela sabia muito bem que os pais dela sempre falaram que não queria ter ninguém de origem mestiça na família. A família dela tem origem alemã e é muito tradicional. Me ajuda, Thompson. Fiquei mega triste com tudo isso, mas ainda não conversei com a Júlia sobre esse tema, sobre essa questão. Queria um conselho para puxar esse assunto sem parecer mimizento. Então, Flávio, cara, bem complicada a sua situação, bem complicada mesmo, porque infelizmente o racismo ainda é predominante em uma grande parcela da população e isso a gente não tem controle, né? Infelizmente. Então, eu acho que você deve sim chamar a Júlia e conversar, expor para ela o que você escutou na casa dos pais dela. Com certeza ela sabe dessa questão, com certeza, como a prima dela já falou lá, que os pais sempre falaram que não queria ter ninguém mestiço na família, o que eu acho estranho e nojento, ainda mais vindo do período que nós estamos vivendo, né? Ainda que fosse nos anos 30, entendeu? Mas estamos no século 21, pelo amor de Deus, como que pode as pessoas terem ainda a visão tão fechada igual tem? Isso é triste de ouvir, triste de ler. Eu tô aqui dando toda a minha solidariedade para você e tô abrindo essa oportunidade para você falar sobre a sua história. E, cara, conversa com a Júlia, fala para ela tudo que você escutou. Eu tenho certeza que através da resposta que ela tiver contigo é que você vai tomar suas decisões. Então observa, se ela realmente te ama de verdade, se ela realmente quer estar do teu lado, ela não vai se importar para o que a família dela pensa, entendeu? E talvez até você seja o caminho para que a família dela abra um pouco a cabeça e veja que isso é algo retrógrado, que isso não existe mais, que não deve mais existir, né, na sociedade, não deve mais existir na família dela. Enfim, cara, eu tô aqui torcendo, se você ama a Júlia e a Júlia te ama e é verdadeiro o que vocês sentem um pelo outro, eu tô aqui torcendo para que você leve um pouco de melanina lá para a família dela e tente abrir um pouco a cabeça desse povo, né, para que eles possam perceber o quão cruéis eles estão sendo. Mas eu também tô torcendo para, se caso você tenha uma resposta negativa da Júlia, até uma percepção negativa dela, que você possa seguir o seu caminho, entendeu? E assim, amar quem te ama e, cara, tá junto das pessoas que querem estar perto de você. A gente não pode generalizar e dizer que todas as pessoas brancas são racistas, porque não são. Conheço até várias pessoas brancas que levantam essa bandeira do racismo contra o racismo, né? E que são maravilhosas e que, enfim, são um triunfo e, assim, exceções maravilhosas, surpresas incríveis na sociedade. Então não dá para generalizar e dizer que são todas as pessoas dessa maneira, mas eu espero de verdade que você consiga ter essa conversa e que aconteça tudo da forma mais leve possível, porque já tá tão pesada, tanta coisa, né, viver uma situação como essa longe de casa. Enfim, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, eu espero que de alguma maneira você tenha aprendido com tudo que a gente falou aqui. E até a semana que vem. Bebam água, usem máscaras, tomem cuidado, distanciamento social, gente, não tá fácil, os hospitais estão lotados, né, a gente tá vendo aí uma terceira onda começando a se levantar, hoje, exatamente hoje à tarde, no momento em que eu estou gravando esse episódio, saiu uma notícia no G1, em um minuto, né, que é a plataforma de notícias da Globo, falando que foi encontrado e detectado quatro pessoas infectadas pela variante da Índia no Maranhão. E assim, muito medo que me deu, de verdade. Eu tô vendo os hospitais um pouco vazios de Covid nesse momento, a gente tá tendo realmente uma queda, pelo menos aqui no Centro-Oeste, uma queda de número de casos, mas a gente tá percebendo que provavelmente vai vir aí uma terceira onda, e assim, gente, fique em casa se você puder ficar, beba água, se hidrate, use máscara, tome a vacina se você já puder tomar, enfim, se cuide, cuide das pessoas que você ama, não faça aglomeração, faça distanciamento social, é a única arma que nós temos, porque o nosso governo tá, tipo assim, ignorando a gente completamente, entendeu? A gente não tem armas a não ser o cuidado social e o cuidado conosco mesmo, com as pessoas que a gente ama, pelo menos. Então, cuide dos seus avós, cuide dos seus pais, cuide dos seus irmãos, das pessoas que você ama, dos seus amigos. Diga o quanto eles são importantes para você agora, porque as pessoas estão indo embora muito rápido e a gente precisa aproveitar o máximo de tempo que a gente tem do lado daqueles que a gente ama, daqueles que a gente gosta. Então é isso, eu espero que você tenha gostado mais uma vez falando aqui. Até o próximo episódio, me siga nas redes sociais, @.deoxigênio. Lá no Instagram, ou @eithomasdouglas, também lá no Instagram. Não esquece de mandar o seu caso, a sua história, o seu comentário em pontodeoxigênio@gmail.com, que é o nosso e-mail oficial, ou em todas as nossas redes sociais também. Muito obrigado pela sua audiência, fiquem com Deus e até a próxima. Quem tem medo do feminismo negro, de Djamila Ribeiro. Meu pai, autodidata e militante comunista do movimento negro, exigia que tirássemos boas notas e nos obrigava a ir à escola, sem falta. Mas eu me perguntava se ele sabia o que acontecia lá, se entendia quão difícil era aturar os xingamentos diários, sentir raiva dele muitas vezes, como quando dizia que eu devia ter orgulho das minhas raízes e me proibia de alisar o cabelo. Isso porque não é o seu cabelo que eles escondem borrachas. Eu pensava, e orgulho de quê? De ser a neguinha feia do cabelo duro? Eu não compreendia porque meu pai insistia em dizer que meu cabelo era lindo, em vez de simplesmente atenuar o meu sofrimento, permitindo que o alisasse. Eu chegava a colocar toalha na cabeça quando estava em casa para simular fios mais longos. Com o tempo, ele cedeu e minha mãe alisava meus cabelos e o das minhas irmãs, em casa mesmo. Era um ritual de tortura no qual ele acendia uma boca de fogão, deixava o pente de ferro ali até ficar pelando e passava nos fios. Aquilo era comum, mas inúmeras vezes o cabelo queimava. Você sentia o cheiro e via os fios se desfazendo, por dias-se até queimar o couro cabeludo nos piores casos. A vontade de ser aceita nesse mundo de padrões eurocêntricos é tanta que você literalmente se machuca para não ser neguinha do cabelo duro que ninguém quer. E a sensação de não pertencimento era constante e me machucava, ainda que eu jamais comentasse a respeito. Até que um dia, num processo lento e doloroso, comecei a despertar para o entendimento. Compreendi que existia uma máscara calando não só a minha voz, mas também a minha existência.